O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, São Gonçalo FM de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. São Jorge FM de São Jorge do Ivaí, São Paulo. São Martinho FM de São Martinho, Santa Catarina. Sensorial FM de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do pensador, compositor, poeta e cantor maranhense César Teixeira, nascido em 15 de abril de 1953, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso da conhecida Boi da Lua, composta solitariamente e gravada com sucesso por Papete. Você lembra?
Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Luís em setembro de 2015, onde entrevistou César Teixeira. Na ocasião, ele contou a comovente história de Boi da Lua, mas antes disso fez a sua apresentação. César Teixeira, para aqueles ouvintes que não conhecem você pessoalmente, não conhecem a sua obra, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é César Teixeira?
Sou descendente de uma cabocla do município de Cajapió, analfabeta, e vim para São Luís trabalhar. Aqui eu nasci, mãe solteira, e eu aprendi por esse viés de que a gente tem que sobreviver com dignidade. A música me parecia um caminho muito importante de expressão, de linguagem, uma linguagem que às vezes eu não tinha pessoalmente como representar, a não ser no dia que eu consegui, através da composição, da música, aos 16 anos, eu comecei a compor, participei de um festival, do primeiro festival de música popular do Maranhão. Mas o mais importante disso tudo foi o fato do meu contato com a literatura, principalmente Mário de Andrade, que me alertou para a necessidade de conhecimento da música, que era seria o folclore, né? Vila Lobos. Então, através disso, a minha sensibilidade em relação ao trabalho musical baseado nas raízes do Maranhão aflorou nesse sentido. Então, só que eu não sabia como fazer isso, como dizer. Com o tempo, né, eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a fazer as primeiras composições já nessa época, em 1969. Daí surgiu essa ideia de trabalhar uma música regional que fosse interessante tanto para o nível de contribuição para o nosso romanceiro, quanto fosse uma linguagem nova, traduzível A princípio foi muito difícil, porque quando eu comecei a fazer apresentação em teatro, era vaiado, né? Quando ele levava matraca de Bumba Meu Boi para um palco aqui, super conservador, foi muito difícil. Com o tempo, não. Aí as pessoas acreditaram naquilo. Hoje, todo mundo faz toada de Bumba Meu Boi, não só aqui em São Luís, mas do resto do Brasil.
César Teixeira, você consegue identificar no seu trabalho de composição as suas influências?
Claro. Eu acho que tem muito a ver com a amizade que eu tive com João do Vale e com Chico Maranhão, com Nonato Buzago. Eram as pessoas que me estimularam no início, né? Esses primeiros festivais eram pessoas que chegavam para mim de porra, sempre deram força, se tornaram meus amigos. E, sobretudo, a música nordestina, de violeiro, de cantador cego, cantiga de cego, essas coisas. E o folclore do Maranhão. É isso.
César Teixeira, Boi da Lua, é uma composição só Boi. Sua. Tem história?
Boi da Lua tem história. E bonita. Porque eu não fui criado... Meu pai, fui criado numa casa de uns parentes, tal como minha mãe. Quando eu ia para casa do meu pai, de uns parentes, de minha madrinha, vamos dizer assim, resumindo. Lá eles tinham... Ela fazia um trabalho muito interessante durante os meses de junho, que eram boizinhos para ser expostos na janela para venda, né? E essa minha madrinha fazia o boi de uma forma muito rudimentar, com papelões, com papel de cigarro, coisas que hoje se chama de reciclável, né? Que jogavam na rua e que a gente aproveitava. E boneca de anil. O que é boneca de anil? É uma substância azul que as pessoas na época, uma espécie de pedra, usavam para tinturar as roupas brancas. Embora fosse azul, ela dava uma qualidade na roupa branca. E ela usava isso como tinta, para pintar o boizinho, um papelão, e dobrava aquele papelão. O boi tinha cara chata, com uma estrelinha na testa. E eu aprendi a fazer aquilo e ajudava muito essa minha madrinha. E a gente pendurava esses boizinhos na janela para vender. E eu fiquei muito impressionado, gravou na minha cabeça essa imagem, que tinha também uns vitrais coloridos na janela do meu pai. E quando eu fui fazer essa música, em 1974, eu me lembro que eu tinha sido preso, acabei de sair da prisão, uma prisão temporária, né? E eu, no Beco das Minas, onde eu morava, eu vi umas crianças brincando e resolvi fazer essa música com essa lembrança. São João, eu vim pagar a promessa, ao menos todos os bois do Maranhão são de promessas, os bois de bairro são de promessas. E com aquele boizinho com a estrela na testa, que é uma estrela que você cortava de papel que encontrava na rua. Então foi muito gratificante ter feito essa ode de papel de seda, né? Uma espécie de resgate da minha infância e de infância de muita gente, né? Que às vezes as pessoas querem esquecer os seus momentos sublimes, como se fosse alguma vergonha. Eu digo, não. Falo do Boi da Lua, que já é uma invenção minha. Mas Boi da Lua tem muito a ver, a expressão da Lua tem muito a ver também com as metáforas que os próprios cantadores criavam, como Laurentino, Boi de Laurentino, dizer que comia pedaço da Lua, outro, os baiões diz que, do Sputnik, que eu já fui na Lua. A Lua sempre foi uma coisa que me atraía muito. Eu disse, pô, por que não um boi da lua? Não um boi... Porque eu olhava naquela janela, quando eu era criança, eu via refletida do outro lado a lua. E eu via só a silhueta do boizinho. E aquilo me inspirava muito. Eu chegava a chorar pela beleza daquela cena. A lua lá e os boizinhos pendurados na janela. Suficiente para me fazer essa música. Eu digo, velho, eu resisto. Eu vou fazer essa música. Fiz e deu certo. Foi gravada nesse disco Bandeira de Aço, do Marcos Pereira, em 1978. Teve um lançamento nacional, muita repercussão. Mas eu fico muito gratificado com o retorno, com o sucesso dessa história, como que a coisa deu certo. E como inspirou as escolas, o pessoal, as crianças fazem trabalho sobre isso, já vi isso em várias vezes. Então acaba que o Boi da Lua é aquela espécie de sonho que deu certo. Eu não sei se transformou em realidade, mas deu certo.
César, você falou que essa inspiração foram imagens que você via quando você era criança e se emocionava e chorava.
É verdade. Na verdade, porque aquela solidão, o fato de não ter uma família, né? Como eu não tinha, e tinha um pai itinerante. Então, muitas vezes eu via aquele boizinho e eu tinha um prazer muito inusitado e através da lágrima, ver aquele boizinho multifacetado em várias cores, que a luz que vinha de fora me permitia ver, pela lágrima, cores diferentes daquela mesma imagem.
É isso. Caleidoscópio, né?
Caleidoscópio, era isso mesmo. Ela consegue emocionar pessoas, crianças, pessoas de idade. Eu acho que ela tinha que existir dessa forma. Eu não sei. Tem músicas que fogem ao teu controle. Você tem que fazer até uma espécie de libertação da sua alegria ou da sua tristeza.
Então foi assim que nasceu Boi da Lua, composição de César Teixeira, que ouviremos na voz de Papete.
São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, 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 boi da lua, vem pedir uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, 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 boi da lua, vem pedir uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil.
Maravilha! Ouvimos Boi da Lua,
composição de César Teixeira, na voz de Papete.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do pensador, compositor, poeta e cantor maranhense, César Teixeira. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Flor do Mal, composta solitariamente a partir de recordações da infância. Você lembra?
A flor do mal me quer para me desfolhar o amor que eu tenho em mim, do coração roubar.
Na ocasião de nossa entrevista, realizada em São Luís, ele contou a interessante história de Flor do Mal, mas antes disso revelou de onde vem a inspiração para o seu trabalho de compositor.
César Teixeira, você é nascido e criado nesta terra exuberante, que é São Luís do Maranhão, com uma diversidade cultural das mais ricas do Brasil. Aí eu pergunto a você, de onde vem a inspiração para o seu trabalho de poeta, de compositor, de cantor?
Não só da paisagem e da nossa cultura tradicional, mas das contradições sociais que existem nesse estado. É uma coisa que me impressiona muito e me dá muita emoção e às vezes tristeza ver tanta riqueza natural, tanta cultura e um povo triste e pobre, né? A sensibilidade é evidente em quem é poeta, quem é artista e que se sensibiliza por isso. Não é que tem obrigação de fazer uma obra sobre isso. Tem que ter sensibilidade ou não. Eu, naturalmente, sempre fiz aquilo que o meu coração dita, como é o chavão, né? Mas que me serviu como sustentáculo em toda a minha obra. Então, as pessoas às vezes veem esses dois lados, né? O César Teixeira engajado, o César Teixeira poético, inspirado, e eu sou a soma de tudo isso. Eu faço tudo, eu faço baião, samba, toada, né? Para mim não tem conversa. O importante é que você está inserido nesse contexto, porque você vivia, eu toquei matraca, acendi fogueira, eu assei sardinha em fogueira de bumba meu boi. Então eu tenho uma vivência muito nítida. Isso, eu só funciono desse jeito. Eu não sou compositor de escritório. Eu faço a coisa lá do meu jeito, da coisa viva, em carne viva. A minha música e a minha poesia é feita de muita dor e de muita alegria.
César Teixeira, eu gostaria que você contasse a história de Flor do Mal. Ela tem história, Flor do Mal?
A Flor do Mal tem uma história muito interessante, que eu sempre, meio jovem, tinha uma ligação com os poetas do Maranhão mais trágicos, que eram o Naro Machado, Zé Maria Nascimento, e a gente se embriagava aqui na Praia Grande, que tinha um mercado, uma feira, cheia de ratos e muita merda, e a gente se embriagava ali e cultivava uma espécie de esperança, que era um próprio caos, a esperança do caos como libertação, mais ou menos isso. Com o tempo, a minha juventude exigiu, e a minha mãe dizia, olha, tu precisa trabalhar, tu precisa fazer alguma coisa. E eu digo, não, eu preciso fazer uma homenagem a esses poetas, que se eu tiver aqui para me afastar deles e tal. E foi a época que eu fiz uma certa ligação com as Flores do Mal de Baudelaire, com a Flor do Mal que era construir, que não, poeticamente não tinha nada a ver, porque era baseado numa experiência minha em que eu tinha um costume de transformar as bananeiras em prostitutas quando era criança. as bananeiras que eram cortadas no quintal do meu pai e eram abandonadas na cerca. Eu tinha muita pena delas. Aí eu pegava uma faquinha que eu mesmo fabricava e fazia um xirizinho nas bananeiras. Então ali eu tinha aquela fantasia de que as bananeiras eram minhas namoradas, etc. Isso me estimulou muito a criar, com uma pureza muito grande, esse monumento que seria a construção de uma música em homenagem a esses poetas. Ele nasceu Flor do Mal. Tem a ver com Baudelaire, isso aqui. Mas eu fui construindo a partir dessas lembranças de uma forma aleatória em que a poesia se cruzasse com a melodia de forma irresponsável, como exigiu o momento, exatamente nos dias em que eu tinha muita febre. Como era alcoólatra, eu sempre tinha inflamação da garganta, não sei o que, do ouvido. E nesses momentos de muita felicidade, toda vez que eu tinha febre, eu ficava muito feliz, porque eu conseguia compor com melhor qualidade. E aí eu fui construindo essa música sem utilizar instrumentos, sem lápis, sem papel, até não sei quanto, 3 anos, que eu concluí a música e realmente passei para o lápis, para o papel e para o violão, né, fazendo a harmonia necessária, básica, né, para que a música existisse. E depois foi gravada pelo grupo Marcos Pereira, que era um pesquisador muito importante lá de São Paulo. Ele esteve aqui no Maranhão em 1978, procurando novidade, trabalhos assim, diferentes. Né? Então foi gravada, essa música foi gravada nessa época. Muito bem recebida depois pela crítica. É isso.
Você falou que desenhava alguma coisa nas bananeiras, eu não entendi muito bem.
Xiri. Sabe o que é xiri? É aquele triângulo, buceta. Xiri é buceta. Então você fazia um furinho onde você introduzia o seu pênis de criança, claro. Né? Imaginava ali uma mulher. Isso é muito saudável. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida, porque me aproximou. Eu digo assim que eu fui desde cedo um vegetariano, né? Não comia cabra nem galinha, né? Era bananeira. Então eu já estou sendo perdoado aí pelos protetores de animais desde já. Desde então, né? Então eu tenho muito orgulho dessa história.
Então foi assim que nasceu Flor do Mal, criada por César Teixeira, que ouviremos na voz do próprio criador.
Desfolhar o amor que eu tenho em mim, do coração roubar e receber do mundo moeda de cego que sempre me deram, que eu sempre nego e pego procurando pela flor do mal. Eu te amo, bananeira, lá no fundo. Eu quero a flor do mal para te perfumar, porque eu só tenho em mim espinhos para dar. Depois morrer na sombra da caranguejeira, deixando de herança o mal na vida inteira. A bananeira não tem flor, mas tem no chão bananas para os macacos que mataram Lampião. A flor do mal me quer
eu a quero também, só pra saber o gosto que a morte tem. E quando os espíritos voltarem da guerra, encherei os olhos com a mais suja terra e ferrarei a mula numa Portugal. Eu e a minha bananeira, duas bandeiras do mar.
Ouvimos Flor do Mal, composição e interpretação de César Teixeira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Serena FM de Bariri, São Paulo, Serenidade FM de Surubim, Pernambuco, Serrana FM de Baependi, Minas Gerais, Sertaneja FM de Senador Rui Palmeira, Alagoas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site... Anote aí, abravideo.org.br. Dedicado integralmente ao talento e à criatividade do pensador, compositor, poeta e cantor maranhense César Teixeira. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Bandeira de Aço, composta solitariamente e gravada por Papete. Você lembra?
Se ela soubesse da areia que eu como.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Luís em setembro de 2015, onde entrevistou César Teixeira. Na ocasião, ele contou a interessante história da censurada Bandeira de Aço, mas antes disso tentou fazer um resumo da trajetória. César Teixeira, você consegue fazer um resumo da sua trajetória desde quando você comprou o seu primeiro violão até os dias de hoje, com as gravações, os discos, participações em outros trabalhos? E...
eu não consigo, porque eu tenho um problema muito grave, que é a amnésia alcoólica. Mas, em resumo, eu acho que desde aquele momento que eu comprei meu primeiro violão, eu compreendi que do Maranhão é um estado muito sacrificado por uma oligarquia que não tinha nenhum interesse pela cultura, nem pela sobrevivência das pessoas que operam com a cultura. Eu fiz da minha ferramenta alguma coisa que me foi útil enquanto eu trabalhei com a música pensando nas outras pessoas. Tanto deu certo que o movimento Laborarte existe há 43 anos, né? Isso foi fruto de um trabalho meu coletivo. É um trabalho que eu participei coletivamente com outras pessoas, que incluía não só a música, mas o teatro, a dança e as artes plásticas. E é muito interessante. Então, em resumo, o meu trabalho intelectual, ele já foi apropriado pela pelo povo de São Luís que canta minhas músicas. Às vezes eu sei menos do que eles. As pessoas cantam músicas minhas que eu não me lembro. Então, eu sou totalmente um cara por fora da minha história. Então, só tenho que me reinventar.
César Teixeira, Oi. Bandeira de Aço, que é uma composição só sua, tem história?
Bandeira de Aço é interessante porque em 1974 eu abri uma revista, eu comprei uma revista, Veja, que tinha uma capa que era exatamente um X em algarismo romano, mas feito como se fosse forjado em ferro, em aço, né? Eu achei aquilo muito interessante, porque a Veja, na época que prestava, ela fazia algumas críticas ao governo militar. Depois não, a mídia é muito imprecisa, né? Tanto a Veja quanto a Rede Globo. A Rede Globo não contribuiu com coisa nenhuma, né? Só piorou a situação. Mas veja, quando eu comprei essa revista, eu fiquei impressionado. Mas não demorou, a revista foi resgatada das bancas, né? A Polícia Federal tirou a revista da banca. Eu fiquei com aquela imagem na cabeça, eu disse, puta que pariu, eu vou fazer uma música com isso. E aí me veio a ideia de uma bandeira de aço, como se fosse os 10 anos, fosse uma bandeira brasileira, mas em aço, ditadura, né? E fiz o refrão, bandeira de aço, né? Mas com a preocupação, já com a censura, de porra, como é que eu vou fazer essa letra baseada nisso, que eu sei que vai ser censurada mais tarde. Coloquei palavra, se ela soubesse, daria que eu como, não sei o quê. Que ela era exatamente um lugar onde eu ficava na ponta da areia, sentado numa pedra que existia lá, em que eu tinha um contato muito grande com a areia e com o mar, né? Quase todos os dias antes do trabalho eu ia para essa pedra, ou fim de semana. E se ela soubesse, podia ser a própria censura, né? E comecei a fazer a música. Fiz a música. Lembrando do Nhozinho Chico Soldado, que não sabia se estava no mundo, se era fundo de quintal aí. Engraçado que a censura não pegou essa parte, né? Que o Brasil era fundo de quintal, ou América Latina. Fundo de quintal dos Estados Unidos, né? E essa parte não foi censurada, por burrice mesmo da censura. Eles foram direto em bandeira de aço, né? Porque bandeira de aço está mais explícito de que ali eu estava criticando a ditadura militar. E foi quando me chamaram para a Polícia Federal, me chamou. E eu fui inclusive escoltado com um cara com uma metralhadora atrás de mim. Eu dizia, pô, cara, não pisa no meu sapato, um lugar, um tênis que eu estava lá, uma sandália de pouca. Quando chegou, o censor me conhecia. E ele pediu que o policial se afastasse. E, porra, eu reclamei muito e tal. Tive muita coragem de reclamar em plena ditadura. Mas, de qualquer forma, ele disse, César, que isso? Negócio esse de bandeira de aço? Que negócio é esse, cara? Eu digo, rapaz, é o problema da cabeça de vocês, que pra mim não tem problema nenhum. Por que que uma bandeira não pode ser de aço? A bandeira do Divino Espírito Santo é de aço, eu tô me referindo a isso. Ela é de aço, aí tem um pano no meio. O cara disse, é isso mesmo, eu digo, não, mas vou mudar. Aí chamou a datilógrafa, falou, pô, muda, senão vai cortar a música toda. Não, tudo bem, eu mudo. Já pensando que eu ia cantar do jeito original depois, que eu não respeitava a lei. Nem deveria respeitar, senão a gente tá... Mas aí colocaram, aí eu bota bandeja de aço, não pode ser, não tinha sentido nenhum, mas eu disse, ah, tá bom. Aí colocaram bandeja de aço e liberaram a música. Então até hoje a música foi liberada com bandeja de aço. Mas no dia seguinte eu cantei bandeira de aço no Teatro Arthur Azevedo, num show que teve lá. Porque os censores não iam, não assistiam o show, eu sabia disso. Eles iam antes nos ensaios, né? Não só de musicais, mas de peças de teatro. Eles sempre iam nos ensaios, mas nunca iam na apresentação. Até porque não gostavam de arte. Eu cantei bandeira de arte e quando o grupo chegou de São Paulo e gravou, eles colocaram o título do LP, que eu até achava que ia ser Boi da Lua, né? Por ser uma música que se tornou mais popular. mas bandeira de aço e com aquela a cara do boi com uma estrela na testa mesmo, furioso. E ficou essa marca do bandeira de aço, embora eu não tenha terminado nunca a letra até hoje. Mas a censura atuou e atuou forte nessa coisa. Eu cheguei a ser vigiado, vamos dizer assim, durante muito tempo por causa dessas mesmas.
Interessante você falar que não concluiu a letra, que estava em processo ainda de criação quando ela foi gravada e daquele jeito.
Aquele jeito, porque aí a gente tinha essa irresponsabilidade de cantar as coisas do jeito que vinha na nossa imaginação, talvez até temendo uma represália, né, da censura. Eu sempre fui assim, tem letras minhas que eu modifico amanhã, se eu quiser, quem vai me proibir? Então, eu sempre faço isso. Então, eu tipo assim, não existe nada definitivo. É evidente, tem coisas que são concluídas e está acabado, não sei. E outras não, eu vou modificando com o tempo, porque às vezes você não tem tempo de concluir aquela música, está fazendo outra coisa, várias coisas, e vai deixando. E canta para experimentar, para ver a reação do público, né, em relação ao refrão, outra coisa. Eu sempre fiz isso. Eu nunca tive essa preocupação profissional com a música. Até hoje eu me considero um amador. Nunca fui profissional, nem quero ser.
Então foi assim que nasceu Bandeira de Aço, composição de César Teixeira, que ouviremos na voz de Papete.
Se ela soubesse da areia que eu como, ela nem perguntava. Se ela soubesse do pó da sereia, ela nem se zangava. Vento na cumieira, nem dizia palavra, palavra, palavra. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver Marizia, ai Marizia. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver besouro, ai ai besouro. E ela nem se parece com Nhozinho Chico Soldado, que na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. E na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. Bandeira de aço, 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 bandeira de aço. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver lobisomem, ai lobisomem. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver Marizia, ai Marizia. E ela nem se parece com Nhozinho Chico Soldado, que na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. Que na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. Bandeira de aço, 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 bandeira de aço. Oi!
Maravilha! Ouvimos Bandeira de Aço, composição de César Teixeira, na voz de Papete.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado integralmente ao talento e à criatividade do pensador, compositor, poeta e cantor maranhense César Teixeira. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Namorada do Cangaço, composta solitariamente e gravada por Dércio Marques. Você lembra?
Saudade morena no meu coração, é um passarinho solto e não se pega com a mão. Eu quero mesmo é andar pelo mato.
Na ocasião desta entrevista realizada em São Luís, ele contou a interessante história de Namorada do Cangaço. Mas antes disso, falou do processo criativo.
César Teixeira, processo criativo, como é que você compõe? É por inspiração, motivação, transpiração, psicografia?
Pode somar isso tudo aí que tem. Eu acho que tem muito a ver. Psicografia não, mas inspiração espiritual, que talvez tenha muito a ver com esses miasmas de escravos que foram torturados, indígenas, que estão no meu sangue, da descendência da minha mãe, tudo. Isso contribui muito com a minha poesia e com a minha música. É evidente que existe uma certa trabalho intelectual, né? Um trabalho de que você inevitavelmente vai ter que recorrer, às vezes, para um instrumento, um violão, para compor. Mas não existe uma fórmula única, né? Você compõe, faço música dentro de ônibus, já fiz música dormindo, sonhando com a música, acordo, anoto. Tudo é possível. O importante é que o artista esteja mergulhado nesse espaço que nos foi doado, não sei por quem, que nos permite realizar o sonho de todo mundo.
César Teixeira, Namorada do Cangaço. Tem história?
Namorada do Cangaço é esse tipo de música hipotética, né, em que a história é a seguinte: o cangaceiro é um conto. O cangaceiro tem uma noiva, uma namorada, mas ele nunca para. Às vezes ele tem que sair, ele tem que lutar. Não sei. E tem um momento que ele diz: adeus, morena, o meu coração é um passarinho solto que não se pega com a mão. Eu quero mesmo é sair pelo mato, ouvindo as cantigas de rádio, beijar teu retrato e voltar para casa todo fim de ano, cantando um bolero de Valdir Soriano. Aí o Valdir Soriano atualiza a história do cangaceiro, que é o cangaço de 1920, 30, acaba com o Valdir Soriano, porque o cangaço não acabou. Ainda hoje as pessoas fogem, né, da sua viuvez, que de puxa, o sujeito já viaja sabendo que ele é um morto, né? Ele é um cangaceiro, ele já morreu antes de partir. Então a previsão da música é essa tragédia do cangaceiro. O cangaceiro, ele não sabia se ele ia voltar. Na verdade, ele já parte carregando o seu caixão. Então, mas mesmo assim ele se arma, ele diz: não, eu quero, é que eu chamo de metralhadora. Na verdade, aquele fuzil é aquele papo amarelo, aquela lazarina, né? Que até botei lazarina, depois metralhadora, me arrependi, mas vou voltar, como eu tenho autoridade sobre a minha música, colocar lazarina. E ele vai e ele consegue transformar a sua aventura numa canção. Porque o próprio cangaceiro, ele é um cantador, ele se emociona com a sua trajetória, com a sua vida e com a sua infelicidade. A sua infelicidade passa a ser uma grande coisa, um grande momento de virtude. Porque as virtudes não são só as coisas que dão certo. São as coisas também que não dão certo, mas são maiores que, às vezes, aquelas que aparentemente são saudáveis, que são gloriosas. Então o fracasso, muitas vezes, é a glória para um grande cantador, para um grande cangaceiro. Isso é a história da música.
E quem gravou?
Décio Max, de Minas Gerais, que era um amigo meu, totalmente maluco, até pelo fato de gravar essa música. Gravou pela metade, mas gravou. E mais ninguém, eu gravei no Disco Shop Brasil, a versão original. E só. Mas tá lá, tá gravado e tá aí. Essa é a Namorada do Cangaço.
Então foi assim que nasceu Namorada do Cangaço, composição de César Teixeira, que ouviremos na voz de Décio Marques.
Saudade morena no meu coração, é um passarinho solto e não se pega com a mão. Eu quero mesmo é andar pelo mato, ouvindo as cantigas de rádio, veja teu retrato e voltar pra casa todo fim de ano, cantando um bolero e Valdir Soriano. E voltar pra casa todo fim de ano, cantando um bolero e Valdir Soriano. Saudade, morena, sei que vou sentir. Tenho um coração no peito, não posso ficar aqui. Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. Saudade morena no meu coração, é um passarinho solto e não se pega com a mão. Eu quero mesmo é andar pelo mato, ouvir as cantigas de rádio, veja teu retrato e voltar pra casa todo fim de ano, cantando um bolero de Valdir Soriano. E voltar pra casa todo fim de ano, cantando um bolero de Valdir Soriano. Toque, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. Saudade morena no meu coração. Saudade morena no meu coração. Saudade morena. Saudade.
Maravilha! Ouvimos Namorada do Cangaço, composição de César Teixeira, na voz de Décio Marques.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom. Mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do pensador, poeta, cantor e compositor maranhense César Teixeira. E a música da vez é a comovente Flanelinha de Avião, composição só dele e gravada por Lena Machado. Você lembra?
No borocotó, tô de chumató, mas preto no asfalto, ninguém tem dó.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Luís em setembro de 2015, onde entrevistou César Teixeira. Na ocasião, ele contou a comovente história de Flanelinha de Avião.
Tem história. O tema dessa música vinha martelando na minha cabeça há tempo. Toda vez que eu passava num sinal de trânsito, via aqueles meninos descalços na frente dos carros, com flanelinha, balde, garrafa pet. Eu considero uma atividade perigosa. Ficava imaginando qualquer dia um deles ser atropelado por um motorista, impaciente, mal intencionado. Era como um filme na minha cabeça.
Mais ou menos no final de 2003, a música veio de um estalo só, com ritmo de maxixe, meio samba, meio chorado. Chorado é uma cantoria de Caxeiras do Maranhão. Foi uma alegria e um desagravo. Na verdade, a letra é uma denúncia sobre a situação dessas crianças, inclusive meninas. Não por coincidência, a maioria de raça negra. Era como se fossem uma extensão do asfalto, que ao mesmo tempo é meio de vida e meio cemitério. Já havia feito outras músicas sobre meninos de rua para o espetáculo Preto Fugido. Flanelinha de Avião tem um recorte diferente, como se fosse uma tela enclausurada num sinal de trânsito, onde os personagens, embora muito jovens, estão mais perto da morte. Até hoje, eu tenho a impressão de que aquelas crianças já nasceram desencarnadas. Ou seja, nessa linha de frente, a morte parece inevitável, mesmo se não for por atropelamento. Então resta o espírito livre, que quer continuar trabalhando do mesmo jeito, com seu baldinho, sonhando ter um par de asas e ser flanelinha de avião, né? No Brasil, onde a morte é banalizada, o pobre é invisível, como a alma do flanelinha. Se tivesse o apoio do anjo da guarda, ele poderia até conquistar o seu primeiro emprego, é claro, se for convidado pela TAM ou pela NASA. Para dar ideia de atemporalidade e criar um contraste entre presente e passado, usei algumas gírias regionais que eu vi na minha infância. Tipo borocotó, que quer dizer terreno acidentado, cheio de pedra, buraco, típico da periferia. Chamató, um tamanco de madeira ainda muito usado no Maranhão. Baculejo já é gíria nordestina. É quando a polícia chega e revista um suspeito, procurando drogas, armas, o que às vezes acaba em tortura e morte. O flanelinha da música, rei da cola, é frágil, mas é sonhador, embora correndo perigo o tempo todo no sinal fechado. Nesse caso, para ele é mais seguro o céu do que o chão. Então foi assim, aliás, continua assim na ficção e na vida real.
Então foi assim que nasceu Flanelinha de Avião, composição de César Teixeira, que ouviremos na voz de Lena Machado.
Se for
maravilha! Ouvimos Panelinha de Avião, composição de César Teixeira, na voz de Lena Machado.
César Teixeira, para nossos ouvintes que se emocionaram hoje ao ouvir suas histórias, que gostaram muito e se interessaram em conhecer mais seu trabalho, como é que eles fazem? Você tem um Facebook, um site que possa anunciar?
Não, não tenho nada disso. Infelizmente, é melhor entrar em contato com o nosso amigo produtor, nosso amigo entrevistador, que ele sabe tudo sobre mim e tem essas referências. Eu não tenho site, eu não tenho Facebook. Eu tenho um telefone fixo já há 20 anos, que é São Luís, é o quê? 98-3244-7073. Aí é possível falar comigo. No resto, me procure na Feira da Praia Grande, na primeira barraca de cachaça e camarão seco, que eu estarei lá.
César Teixeira, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua história, se desnudar diante de mim e dos meus ouvintes.
Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço pela paciência dos ouvintes e pela credibilidade do entrevistador, né, que poderia estar fazendo outra coisa mais importante do que entrevistar um poeta praticamente perdido aqui nesse Nordeste, um sobrevivente.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá, Zika Zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações, saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram...
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.